É com muito pesar que a gente anuncia que o Febroso Podcast está sendo gravado no dia de hoje somente com duas pessoas. A gente tentou conciliar nossos horários com a Patê e com a Vênus, mas a Vênus foi capturada pelos búfalos da polícia do estado do Pará. É, a Patê, ela tá trabalhando agora de pedreira, ela tá construindo o próprio apartamento, pelo visto. E sabe como é que é arquiteto, né? Detalhista. Não tem nenhum horário livre mais pra gente. A gente ficou esperando as duas dondocas terem horário livre. E já faz 84 anos que um Febroso novo não é lançado. Portanto, a gente decidiu gravar mesmo assim. Chamamos o convidado, tava tudo certo. A gente ia gravar em três, mas aí o convidado também teve um problema lá. E no final foi só duas pessoas mesmo. É isso. Tá começando o episódio número 71 do Febroso Podcast.
Se tiver incomodado, vem participar.
É, verdade também. E assim, gente, olha, o Febroso é um podcast pequeno. Acontece que às vezes o Correio Deselegante, que é o tema de hoje, foi mandado pra você que tá ouvindo. Porque teve. Eu sinto muito, tá? Às vezes o recado aqui foi enviado pra você. E isso é um jeito de manter um gancho de você ouvir até o final? É, mas não é mentira não. Teve mesmo um recado aí pro ouvinte do Febroso. Eu sinto muito, a gente não tem nada contra você. Se bem que a gente tomou alguns partidos.
Mas tem alguém que tem, então.
Não, se bem que a gente também tomou partido, amor. Mas tem alguém que tem. E aí é isso, o Correio Deselegante tá aí.
Não, a maioria eu só confirmei que era real e tipo, né?
É, porque a gente conhece as histórias também nos bastidores. Aí eu sinto muito também qualquer coisa, viu? A gente só leu, assim, tipo, a amizade continua mesmo, eu acho, espero. Esse episódio vai ser complicado, cara. Mas é isso, pra quem não conhece o Febroso ainda, eu duvido, porque, tipo, não tem mais ouvinte novo. Mas vamos se apresentar mesmo assim, Sucubo? Primeiras damas.
Oi, gente, eu sou a Sucubo. E conforme, né, lemos os relatos aqui deste episódio, eu cheguei à conclusão de que, e também, né, um recadinho aí pra vocês, uma dica, se você for falar mal da comida de alguém, fale depois que você tiver comido, não fale antes, que pode ser perigoso.
Ou não também.
É, né, porque, por exemplo, se fosse a Geise cozinhando.
Ei, rapaz, isso aí só quem assistiu Impuros tá ligado do que tá rolando aqui agora.
Isso que nem falaram mal da comida dela, hein?
Adorei a referência, meu amor, parabéns. Não, qualquer outra pessoa que usaria, tipo, referências como Game of Thrones, né? Mas você foi além. É isso aí, tem que valorizar a cultura nacional. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Giovanni. E hoje eu aprendi que dá pra sua ex te dispensar duas vezes. Tipo, vocês vão entender. É, pra quem não sabe, o Febroso é um podcast pra te fazer companhia. É tipo aquele zunzunzinho, aquela conversa, aquele burburinho que você escuta, que não tem muita complexidade, que você... É um conteúdo leve, sabe? Às vezes não tão leve assim. Pra você consumir e só ouvir alguma coisa enquanto você estiver precisando fazer alguma atividade aí. Tá? Então, tal qual uma roda de amigos, uma conversa de boteco, e eu parei de fazer esse tipo de referência depois do Flow usar isso como argumento pra justificar as bostas que eles faziam lá. Ai, mas isso é só uma conversa de boteco. Não, meio que não é. A gente só tá aqui pra te fazer companhia mesmo e tentar te apresentar um entretenimento agradável e fácil, tá bom? Então, eu espero que a gente faça uma boa companhia e que você tenha uma boa experiência. Se puder dar uma forcinha aí pra gente, seguindo a gente nas redes sociais, @febrosopodcast em tudo, mas só se você quiser também, porque meio que não vai ter muito post lá mesmo, e eu não faço muito post porque não tem muito seguidor pra poder ver. E entra no nosso grupo do Telegram, que é t.me/febroso, que também é um grupo muito sossegado, muito tranquilo, poucos entram, porque pelo teor do podcast, eu tenho certeza que poucas pessoas entram, porque imagino que o grupo é muito pior. Mas se você gosta de num rolê meio torto, vai lá, t.me/febroso, a gente vai adorar te receber, tá bom? Agora sim, sem mais delongas, bora pro episódio. Menina, eu recebi umas mensagens aqui, algumas eu, tipo assim, não quis deixar não, sinceramente, não vou ler não. Porque, não sei, cara, o pessoal vai pra uma conotação meio estranha, né? As que tem aqui já são pesadas o suficiente. Mas o pessoal, acho que por causa do anonimato, eles se entregam, cara. E eles dão muitos detalhes, assim. Então, se a sua mensagem não está sendo lida aqui, é porque você deu detalhes demais. Sabe quando, tipo, a mensagem começa assim... Trabalho na padaria no endereço tal, virando com tal.
Aham. Nossa, mano.
Umas coisas assim.
Normalmente, enfim, é anônimo, né? Quanto mais anônimo, né?
É,
só a pessoa tem que saber, né? Que tá recebendo a indireta.
Eu não sei se você já leu alguma coisa aí.
Não, não deu tempo ainda.
Tá. Aí eu documento e a gente vai lendo um de cada vez, um depois o outro, menos um áudio aqui, que, tipo, é um áudio, então eu vou tocar o áudio. Mas de resto, que inclusive a única pessoa que quis se identificar foi a que mandou áudio, sabia?
Uhum.
É, você quer tirar no 2-1 pra ver quem lê?
Ah, e como faz isso?
Ah, é, né? Tem que ter 3 pra tirar 2-1.
E acho que tem que estar pessoalmente também, né?
É, tem essa também, né? Beleza, como é que faz então, cara ou coroa? Ou você quer decidir quem lê primeiro?
Ah, eu acho que eu vou começar. O nosso primeiro correio deselegante é do Felipe. E, bom, é o seguinte. Ele disse bem assim: fui na UPA na segunda, 23/5, que é o dia da minha folga, à noite, porque estava ainda ruim de uma amidalite bacteriana. Amidalite mesmo, né?
Uhum.
Que eu estava desde sábado. Mas como saí da UPA, já eram mais de 10 horas da noite, e eu falei pro médico que naquele dia era minha folga, ele colocou a data do atestado pro dia seguinte, 24/5, na terça. Logo depois que eu cheguei em casa, mandei um zap pra minha chefe avisando que ainda estava ruim e que não iria amanhã, e mandei a foto do atestado. E eis que ela responde a mensagem com: ué, mas você foi hoje e colocou a data do dia 24? Aí já mandei a brava pra ela. Não sei, talvez seja porque eu fui no final do dia já. Então, meu recado pra ela é: ô, caralho, já tava doente, fiquei quase 3 horas na UPA pra ser atendida, e agora você vem querer insinuar que eu tô simplesmente forjando um atestado pra não ir trabalhar? Vai tomar no cu. É isso.
Isso me faz lembrar de um episódio num passado recente, onde uma gerente instruiu os funcionários,
mano, a
ficar doente mais assim pro final de semana e tal, porque na segunda-feira tinha gente que não vinha trabalhar e tinha que escolher o dia certo pra pegar testando.
É isso, gente. Vocês têm que ser mais responsáveis com o empreendedorismo, né, do Brasil. Assim, coitado do seu chefe, tá ali, né? Como todo mundo sabe, eles sofrem tanto pra pagar nosso salário. É um perrengue. Todo final do ano, todos eles falam que a empresa não teve lucro, sabe? E no outro ano, eles estão viajando pra Cancún com a família inteira. E aí, vocês têm que, né, compreender.
Parece que isso foi um correio deselegante vindo da Sucubo.
E aí, vocês têm que compreender que é difícil a vida do empresário. Não pode ficar doente durante a semana. Tem que ficar doente no sábado ou no domingo, gente. Agora, também, se você for do tipo trabalhador fudido que trabalha de segunda a segunda... Bom, aí fudeu, né?
É, aí...
Eu acho melhor não ficar doente não, hein?
É. Gente, vamos cuidar da nossa saúde, entendeu? Tome suplementos e vai trabalhar, porque é assim que faz, entendeu? Uma pessoa guerreira, uma pessoa realmente comprometida, doença não é obstáculo, não. Caralho. Eu vou ler o segundo já. Posso ler?
Pode.
Queria mandar um recado para o Rafael. Mano, o nome do cara é Rafael com PH, velho. Isso aí já denota que ele é arrombado. Mas deixa eu voltar a leitura aqui. Queria mandar um recado pro Rafael. Meu ex-chefe, onde eu trabalhava de produtor. Esse cidadão me deve uma grana, mas anda de BMW e ostenta até não poder mais. Uma grana, quando eu falo, é grana mesmo. Não vou falar o valor, mas deixo aí pra vocês imaginarem que dá 10k pelo menos de 100. Eu não entendi isso aqui.
Ah, 10k menos de 100. Hã?
Vocês imaginarem que dá 10k menos de 100. Eu acho que dá mais de 10 mil e menos de 100 mil. Deve ser isso. E sabe por que ele me deve? Porque ele é um arrombado filho da puta que faz eu fechar contrato com as pessoas, principalmente que precisam de ganhar grana e na hora de pagar enrola. Adivinha se essas pessoas cobram ele? Logicamente que não cobram. Eu que fechei o contrato de uma dívida dele. Aí, pra eu não ficar louco, propus de eu pagar e ele me pagar conforme ia lucrando nas cestas. Ele me pagou 6 parcelas e parou.
Por que aí, será que eu acho que eu sei de quem que é isso?
Aí, não satisfeito, me pediu pra fazer uma festa, mesmo não pagando. Combinou um salário e o lucro da festa ia quitar minha dívida. E adivinha só de novo? Agora nem o salário me pagou e a dívida aumentou. Hoje ele me ligou pra eu fechar uma conta com um cara. Pra isto, vou ter que trabalhar fazendo planilhas e contas pra tirar dinheiro desse cara e quitar uma parte da dívida do Rafael comigo. Eu, trouxa, vou ter que fazer pra receber algo.
Pera. Como que é? Ele ligou pra fechar uma conta com um cara?
É. E daí ele vai ter que ficar fazendo planilha.
Planilha e conta pra tirar o dinheiro desse cara pra quitar...
Pra quitar uma parte da dívida do Rafael com ele. Caralho,
mano, que trambiqueiro esse Rafael, hein?
O correio deselegante é o seguinte, irmão. Essa arma que você tem em casa, logo mais não vai servir pra nada, não. Eu sou bonzinho, mas minha paciência esgotou. Ih, cuzão! É, Rafael, tu não fica esperto, não. Porque dependendo do caso, eu vou até ajudar a cobrar essa dívida aí.
Mano,
como é que tem?
É, gente, às vezes o agiota tem que ser você, né? Quando a pessoa não paga seu salário.
O agiota sou eu. Eu nem fico impressionado, porque ultimamente o ouvinte aí não tá ligado. A gente ficou o quê? 2 meses sem gravar?
Uhum.
Não tá ligado as coisas que me aconteceram, parceiro. Tem um maluco desse na minha família que fica com essa putaria de toda vez. Não, mas dessa vez vai dar certo. Eu vou te pagar depois, que não sei o que. Vou te arrumar tô arrumando um negócio que vai ser bom, que vou conseguir dinheiro pra te pagar. E, mano...
Cheio dos trambiques. Só toma no cu.
E não é comigo não, porque eu não sou trouxa. Mas é com a minha família. Minha família é meio trouxinha um pouco. Eu falo mesmo. Eu devia mandar um correio deselegante pra minha família, cara. Mas enfim. Ah lá, minha irmã falou obrigado lá no quarto.
Mas você vai mandar pra todas as pessoas?
Ah, não vou não. Não vou mandar correio deselegante nenhum nesse episódio. Porque se eu mandar, olha... Primeiro que tudo que eu tenho que falar, eu falo direto. Eu não sei. Eu parei pra pensar sobre algum correio deselegante que eu tinha pra mandar. Mas eu sou muito... como é que fala? Eu sou muito causão, sabe? Quando a pessoa causa demais... Eu gosto de causar. E daí, tudo que eu tenho pra falar, eu falo mesmo, entendeu? Acaba que não fica correio deselegante pra mandar. Mas só não mando os correios deselegantes que é crime, né? Aí, os que são crime, eu não mando mesmo, não.
O próximo é o da Jana, é o áudio?
É o próximo é o da Jana. Você ouviu esse áudio, cara?
Não. Tá, clica nesse aí. Link aqui?
Clica. Eu vou colocar pro ouvinte ouvir esse áudio.
Olá. Eu vim aqui deixar minha mensagem de desafeto. Eu sei que a pessoa tá escutando, muito provavelmente, porque eu indiquei o podcast pra ela. E eu quero dizer uma coisa pra você mesma que tá reconhecendo a minha voz. Eu sei que você paga de feminista na internet, mas você fica printando os meus tweets sobre o meu ex-abusivo e fica mandando pra ele, tá bom? Eu só espero que alguém um dia te dê um socão na cara e eu espero que você não me encontre na rua, porque se você me encontrar na rua, esse socão na cara vai vir de mim, tá bom? Respeito é bom e conserva os dentes. E você esqueceu disso.
Caralho, mano.
É isso.
Eu fico muito indignada com essa galera que tem essas treta com ex e não sei o quê. Ai, mano. Essas horas eu fico bem feliz que você é meu primeiro e provavelmente último namorado, viu? Porque o que tem de gente que sofre com ex, filho da puta, cara. Nossa, mano. Pra quê?
mano.
Às vezes eu penso assim, nossa, né, maturidade e tal, de, né, continuar amigo da pessoa. Mas eu acho que tem gente que é bem aquela coisa, né, ex, assim, tem que enterrar, mano. Tem que, tipo,
pior que recentemente a gente saiu com uma menina, que ela levou o ex dela.
É, ela dá rolê com o ex, né?
E ela dá rolê com o ex e fica falando mal do ex na nossa frente. Tipo, foda-se, mano. Aquilo foi muito esquisito, mas eu achei legal ao mesmo tempo.
Ah, mas eu acho que é porque são coisas que ela já falou pra ele, né? Então, uhum. Ele não tem por que não falar na frente dele, porque provavelmente ele já ouviu esses tipos de reclamações, então...
Cara, eu achei aquilo super engraçado. Dar rolê com o Ace, tipo, vai com o Ace, tudo quanto é lugar.
Sim.
Inclusive,
falando
depois...
que ele é trouxa dos outros e tal. É inclusive... porque ele sabe que ele é trouxa dos outros, né?
É. Inclusive, depois ela foi com ele naquele festival que tem aqui em Ourinhos. Foi ela, ele e a mina que ele tá pegando. Imagina, tipo, ah, tô pegando
Nossa.
Uma mina, vou... essa aqui é a minha ex. Tipo. Ai,
é.
Mano. Parece uma sketch de comédia. Eu achei o máximo.
Sei lá.
Achei conceito. Então você vai ler uma que é de uma pessoa muito querida pra gente.
Ah, sério?
É, você vai ler essa próxima aí.
Mas é dela?
Uhum.
Puta que pariu, então tá, né? Minúsculo o negócio, mas ok. O próximo é assim. Bom, recentemente descobri minha gravidez e só queria dizer para o meu patrão... Que disse quando descobriu que gravidez não é doença, pode trabalhar normalmente. Que quando ele tiver um priquito, um útero e tiver um ser dentro dele sugando todas as suas energias, ele pode dar algum pitaco. Ai, mano.
Ai, velho.
Mas o que, que aconteceu? Ela passou mal ou algo do tipo?
Ah, não sei, quis meter o louco. Não, vamos que gravidez não é doença. Tipo, pode trabalhar normalmente. Quis fazer aquelas piadas de tiozão machista,
Sim.
patrão branco falando merda, tá ligado?
Não, mano, eu acho muito foda o homem falando que gravidez não é doença, mas ele quase morre com uma febre. Imagina se tivesse um ser humaninho dentro dele. Mano... Sem condições, a natureza é muito inteligente de não fazer isso, sabe? De, tipo, a mulher ter útero, porque o cara não ia aguentar não, mano.
Não, não ia.
9 meses com um ser humaninho dentro dele, fazendo tudo que faz, tipo, realmente sugando, assim, tudo que a mulher tem. É.
Complicado.
A natureza é inteligente.
Eu acho um absurdo, assim, que sempre tem um homem querendo opinar sobre alguma coisa na qual ele não tem experiência, sabe? Recentemente eu tenho lidado com uma pessoa que quer opinar sobre tudo, que quer opinar sobre coisas das quais ela não faz a menor ideia do que tá falando, sabe? Mas ela quer opinar, isso é importante pra ela, tem que opinar. Isso é tão ruim, cara, e parece que isso é mais mania de homem do que de mulher. Já vi mulher também que quer opinar sobre tudo. É irritante, mas pelo menos o que eu sinto... Não, é mentira. Ambas as pessoas não têm sensibilidade nenhuma pra nem tentar entender o que acontece e simplesmente dar opinião baseado no foda-se, tá ligado?
Ai, mano, sei lá.
E tem um ponto de
Às
vista
Às vezes
muito...
a mulher é muito empática também, né? Porque sempre que acontece alguma coisa... Assim, falando de corpo com homem, ela é super compreensiva e tal. Eu já pensou se ela começasse a falar, esse pau tem que subir sim. Mano.
Olha, amor. Tipo, em primeiro lugar, eu tô lidando... Amor, eu te conto as histórias de um lugar que eu tenho acesso a muitas mulheres. E as histórias que eu escuto têm a ver com isso daí.
O quê? Elas julgando?
Julgando. Entendeu?
É.
Teve um cara lá que broxou pela primeira vez e ela já tava pensando em separar dele, porque ela falou que daí daí pra pior.
Porra!
Ela falou, não, que eu não vou me sujeitar a um cara que não tem mais atração por mim. Eu vou buscar algo melhor. É claro que, obviamente, se ela tá com a cabeça assim, é que deve ter muito mais problemas no relacionamento. Mas, meu irmão, imagina se o cara escuta um bagulho desse, o maluco se mata, velho.
É.
Então, e eu ia falar que mulher tem mais empatia, assim, que não sei o quê. Mas aí eu lembrei da gerente lá que tava falando pra escolher o dia certo pra ficar doente. Aí eu falei, ah, não, é tudo arrombado. Tem que parar de com essa mania de ficar passando pano pra mulher.
Ah, tá, mas ela fica colocando isso no Facebook, falando que não fica. Agora o cara fica ali contra o aborto e
amor,
etc, etc,
amor.
Etc.
Amor, eu te mando o link aqui.
O quê? Uma pessoa postando isso?
Postando bosta sobre o corpo dos outros, mulher, assim, ó, sem nenhum, critério, velho. É uma pessoa que você deve ter como amigo no Facebook. Pior que se eu te mandar o link, você vai excluir.
Ai, gente.
Tá aqui, ó. E não é contra homem, não. Ainda porque, ah, não, tá zoando homem, beleza. Ah, engraçado, é o meme, é aquele humor daquela humorista lá. Porra, esqueci o nome dela, mas é, ai. Sabe aquela humorista de stand-up que faz piada zoando as transas que ela teve com os caras? É que entendo.
Sei.
Como é que é o nome daquela menina? É Bruna, não é?
Uhum.
Não é Bruna? É Bruna alguma coisa.
Louise.
Bruna Louise. Eu dou risada com algumas piadas dela e as outras eu fico meio tipo, beleza. Aqui, ó, ela fica nessas piras aqui, ó.
Não, não tem essa pessoa, não.
Não?
Não.
E aí você vê ela fazendo umas publicações assim, meio tipo... Como é que chama isso, amor? Eu sou meio boomer, assim, eu não entendo
isso
muito.
Isso aqui
mesmo.
É gordofobia.
É gordofobia, né? É, só que tem outra coisa também sobre às vezes uma pessoa não é gorda, não, mas ela faz piada com o formato do corpo das pessoas, é... Eu vou inventar aqui, eu não sei. Que
é escroto.
Toda vez... Não, tem um... Amor, tipo assim, ó, por exemplo, quando a pessoa tem raiva de criança, tem certeza que a... Deve ter uma categoria que o pessoal do Twitter deve ser, tipo, kids hating, mansplaining, man interrupting. que deve ser isso quando você zoa o corpo da pessoa? Deve ser, tipo, body bullying, body shaming, alguma coisa assim.
Deve ser.
Deve ser, né?
Uhum.
Deve... Então, é isso. E daí, tipo, ela faz isso, mano. Uma pessoa que é uma minoria, entendeu? Ela faz parte de uma, duas, três, quatro minorias. E às vezes eu vejo umas paradas assim que eu falo, meu amigo, você é uma minoria e tá zoando outras minorias. Qual que foi?
É, né? Ser minoria não faz da pessoa automaticamente uma pessoa inteligente, né?
Exato. E antigamente, cara, a pessoa que ouve o Febroso sabe muito bem que eu passo pano pra mulher que, nossa, por muitos anos. Mas vocês não sabem o que aconteceu nesse tempo que a gente ficou sem gravar. Eu vivi coisas horripilantes, entendeu? Não é porque você é mulher que você tá isenta de ser uma arrombada. A verdade é bem essa, entendeu? Todo mundo consegue ser um arrombado se fizer força o suficiente. O problema é que algumas vezes é irônico, entendeu? Mas é isso. Inclusive, eu vi umas meninas puxando um movimento feminista aqui na minha cidade, sendo que elas são machistas pra caralho. E é fácil ficar puxando um movimento feminista, falando, girl power, e depois ficar falando mal da menina lá porque ela é muito vulgar. Parabéns, ô filha da puta. Aí, ó, eu já dando correio deselegante. Parabéns, ô filha da puta. Vai lá entrar no coletivo feminista. Eu vou mandar os prints do que você fala das outras meninas lá no coletivo. Vamos ver como é que fica a tua imagem, ô cretina.
Né?
Nossa, velho. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Tipo, uma coisa é você fazer fofoca dos outros comentando. Tipo, tua pessoa tem que ter mais consciência com as pessoas que fica, né? Poxa, podia ter um pouco mais de juízo. Isso é uma conversa de véia boomer, mas até aí não foi machista, entendeu? Agora ficar falando que também se envolve com qualquer um desse jeito, gente. Não se valoriza, nunca vi desse jeito. Ah! Pra, assim, de tentar ser feminista falando pra se valorizar, pra ser machista, é dois passinhos. É dois passinhos. Sim. É aquela conversa, né? É três curvas pra esquerda, é uma ida pra direita. Você
não, né? Pode... Porque meio que ela tá justificando o erro do cara com, entre aspas, o erro da mina, né? De ter escolhido ele, então ela tem que se fuder sim.
Uhum. É isso, mano. Ah, tomar no cu, velho. Eu vou ler o próximo Correio Deselegante aqui. Meu Correio Deselegante vai pro Luciano, meu ex. Depois de... Ah lá, ó. Depois de eu ter mentido... Mentido. Não, metido. Caralho, tá difícil. Depois de eu ter metido o pé na bunda dele porque ele é um viciado em punheta que não dá conta de mulher nenhuma nesse mundo, eu botei uma crop de reagir saindo da casa dele, praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Aluguei um AP, dei duro no trabalho e consegui a promoção de gerente de supermercado onde eu trabalho. Há 2 meses, adivinha quem me mandou mensagem dizendo que estava quebrado precisando de um emprego? O próprio. Ei, trouxa como sou... Fiquei com pena e coloquei ele pra trabalhar aqui. Para a história não ficar muito longa, eu só vou dizer que ele não me respeita como superior dele e fica de gracinha o tempo todo. Um completo babaca infantil que não tem nem a humildade de reconhecer a posição que está. Por isso, meu recado é o seguinte. Luciano, na segunda-feira que vem você será demitido e vai levar mais um pé na bunda dado por mim. A demissão já está na minha mesa, mas eu quero... Mas eu quero que minha semana comece com o pé direito, bem dado no seu cu. Assinado P.
Ok.
Mano, Em primeiro lugar, eu acho que esse cara já foi demitido faz tempo, porque...
Exato.
É que a gente ficou, tipo, há 2 meses sem gravar, então... Assim, ó, Luciano, ó...
Se fodeu.
E, mano, o maluco provavelmente era um escroto, e aí, tipo... Se ele era viciado em punheta e não dava conta de mulher, provavelmente ele ficava batendo punheta e não comparecia.
Uhum.
É aquelas, né? Eu não vou nem comentar muito sobre isso, porque a gente acabou de falar alguma coisa a respeito. Mas é isso aí. A gente tem que gravar um episódio sobre isso, inclusive. Aí ela saiu de casa. Provavelmente ela teve que dar duro no trabalho pra poder pagar as contas, porque ela alugou um AP.
É, e comprar tudo, né?
É. Conseguiu promoção de gerente. E aí o cara, sem ela, quebrou. Ou seja, provavelmente ela ajudava muito em casa.
Uhum.
Caralho,
ela,
meu irmão.
Ela bancava o punheteiro.
Caralho, meu irmão. É, então. Aí, depois ele foi pedir emprego pra ela, né? E começou a desrespeitar ela no trabalho. Porque ele deve ter pensado, tipo, eu era namorado dela, eu era marido dela, não sei o
uhum.
que. Ela não tem que me dar ordem. Ah, meu irmão. Sucuba, eu te pergunto. Tá errado?
Nossa, tá certíssimo. Eu acho ainda é pouco.
Ai, caralho.
Eu tô lendo o próximo.
Você já sabe de quem que é, né?
Eu sei sobre quem a pessoa tá falando.
Mas você não sabe quem escreveu?
Ai, é que é tanta gente que se incomoda com essa pessoa.
Ô, louco.
Quem que okay. é?
Não, tipo, se um dia essa pessoa ouvir, saiba que muita gente se incomoda com isso aí que vai ser dito.
Ah, a gente já viu que várias pessoas, tipo...
É, pessoa, você Pera. Está sendo incômodo, sério.
Caralho, eu vou ler só as pequenas.
Não, você quer que eu leia essa e depois você leia a grande?
Tá.
Então, vou ler a pequena aqui. Você não é perseguida porra nenhuma. Você só é muito chata e fanfiqueira e todo mundo já pegou suas mentiras. Depois me agradeça por parar de passar tanta vergonha. É isso. Esse é o recado.
Sim.
Pra essa pessoa que está tendo alguns problemas aí. É isso.
Mano, gente fanfiqueira.
Gente é fanfiqueira foda, é bom demais.
Porque quando ela entra nessa pira, cara, vira um negócio muito louco.
Uhum.
Tipo, todos os dias acontece alguma coisa com a pessoa, sabe? E é umas coisas muito assim, tipo, porra, tu é fudido mesmo, hein?
É pior que eu fico com o maior medo, cara, do febroso, porque eu conto umas histórias surreais aqui, entendeu? Só que é tudo verdade.
Ah, mas não é todos os dias, né?
É, não é. Tanto que, tipo, a gente tá em que episódio já? Acho que a gente já passou dos 70, né? Cara, a gente faz tanto tempo que a gente não grava que eu não sei nem que episódio é esse. Mas deve ser, tipo, 70 já. E já acabou as nossas histórias, né? Eu já não tenho mais o que contar. Às vezes, 71 agora. Às vezes então, eu já fico contando história repetida.
E não aconteceram em 71 dias isso. Seguidos.
É, porque o fanfiqueiro todo dia acontece alguma coisa, né?
Uhum.
Caralho, que vida turbulenta, mano.
Sim.
Às vezes também acontece
e,
tudo
e
isso
é
mesmo.
Tipo
e a gente
assim,
não sabe.
Né? Normalmente, as fanfics é como se a pessoa fosse, tipo, a celebridade, né? Que eu nem sei se com celebridade acontece tanta coisa assim todo dia.
Uhum.
Porque, tipo, todo mundo fez alguma coisa pra aquela pessoa, sei lá.
Ou ela viu alguma coisa acontecendo.
Sim. Mano. Uma pessoa normal, eu acho que não tem uma vida assim não, cara. Não, com certeza não. Nem quem é muito importante deve ter uma vida tão agitada desse jeito. Próximo. Eu vou mandar meu correio elegante. Isso aqui eu falo?
Ah, pode falar, vai.
Tá. Eu vou mandar meu correio deselegante. Por aqui.
É verdade, né?
Aham. Eu vou mandar meu correio deselegante por aqui, porque é mais fácil, tá bom? Não me identifica, Gil. Alex, na hora de ostentar garrafa de uísque nas festinhas, você tem dinheiro. Na hora de fazer um mínimo que é pagar a pensão da sua filha, você tá desempregado e sem dinheiro. Não adianta me bloquear dos seus status, queridão. Seja homem pelo menos uma vez na sua vida e assuma a responsabilidade pelas coisas que você faz. Seu saco de merda. É, né? Todo dia na vida de uma mãe solteira. É isso. Cobrar pensão de filho da puta.
E que tá ostentando uísque em festinha, cara.
Uhum.
Caralho, maluco. Ainda se estivesse gastando dinheiro com coisa boa.
É, né? Porque eu acho que a bebida tem que condizer com a bosta que é da que a vida. A bosta de vida que a pessoa tem, né?
Então, ah, quanto mais ruim. Não é que o uísque seja ruim.
Mas a bebida, é que... mais merda é a vida da pessoa, né?
Não é que o uísque seja ruim, é que, tipo, vai.
Ah, é sim. É horrível. Ah,
não é ruim.
É péssimo.
Tá bom, então. Então, segundo a Sucubo, o uísque é péssimo. Como eu li dois, você leu um só agora, você vai ter que ler o próximo, amor, pra poder...
É curtinho de novo, né?
É.
O povo é tudo objetivo, né?
É muito objetivo, ainda bem, porque... Não, teve um que a pessoa me mandou uma história muito grande, só que era muito detalhada. Foi quase uma folha de história, mas era muito detalhada. Eu falei, eu não vou.
Essa pessoa provavelmente é uma pessoa que lê muito livro.
É. Ai, amor. É, exato.
Porque faz sentido, né?
Uhum.
Pessoas que leem muito, elas escrevem detalham
muito
muitas
também.
Coisas.
Uhum.
Bom, o próximo é o seguinte. Anderson, sua mãe já sabe que você se droga. Não precisa mais fingir que vai pra igreja. E foi eu que furou os quatro pneus do seu Celta aquele dia pra você não largar seus filhos no Natal pra ir usar droga com desculpinha que ia no retiro da igreja. Puta merda, hein?
Caralho, mano, que lavação de roupa suja. Mas já que é correr deselegante aqui, deixa eu falar pra você que escreveu esse recado. É, não é e fui eu que furou os quatro pneus. É, não é, a pessoa escreveu e foi eu que furou. É e fui eu que furei. Pelo amor de Deus, não faça isso, gente. Que aí vai ficar parecendo que a gente que fala errado aqui. Digitar assim mesmo, tá? Um pouquinho de gramática não faz mal. Esse é meu correio deselegante pra você. Pessoa que mandou o recado. Não, a gente zoar a gramática da pessoa também que mandou, que participou, é sacanagem. Mas mesmo assim, gente, é, aqui, isso aqui é um... É pro seu próprio bem, tá? E foi eu que furou, não tá correto. Ou às vezes tá, eu não tô sabendo também.
É isso.
Mano, e aí, amor? Uma pessoa que finge que tá indo pra igreja pra poder usar droga.
Ai, mano, não sei. Nem o que dizer sobre isso.
Eu acho que eu nesse caso, eu tô com o Anderson porque provavelmente o que tá rolando aqui é uma... É um caso de intolerância religiosa. Às vezes a religião do cara é, tem esses rituais aí de usar droga e a pessoa não aceita direito e fica falando que isso não é igreja, não. E se for a religião dele?
Aí a Ayahuasca deu um oi, né?
É, então. Intolerância,
mano,
religiosa.
Mano, não vem me falar que é chazinho de como que é o nome que eles falam?
É imersão espiritual.
Não, mas o que ele fez? Limpeza.
Limpeza.
De limpeza e o carará quatro. Meu filho.
Mas é, amor. É chazinho de limpeza, sim, porque diz que dá uma diarreia monstra em algumas pessoas.
O tanto que eu já vi de relato da pessoa ficando muito louca com isso. Meu bem, isso não é um chazinho. E chazinho só pode fazer você cagar e vomitar. Não, meu bem. Sinto informar, mas você tá se drogando, seu filho da puta.
É droga. Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui.
Mano, o povo vê... Que foi que eu vi? Cara, eu vi um lobo, não foi? Que eu te contei?
Sim.
Todo mundo vendo um lobo no lugar... Mano, Brasil não tem lobo, gente. Só lobo-guará. E lobo-guará não vai ficar olhando pra você.
Eu tenho certeza que na verdade era um pincher, só que a droga deu uma distorção de perspectiva e as pessoas estavam vendo um pincher gigante achando que era um lobo. Que o pincher é orelhudo, né? Se você aumentar um pincher, maluco, é um lobão.
Nossa.
Caralho, já pensou?
Ainda bem que não é, né? Porque senão a pessoa já teria morta.
É
isso.
Ainda
bem que o lobo que a gente tem é super fofinho.
O lobo-guará, né? Eu acho meio errado chamar o lobo-guará de lobo, sabia?
É, porque ele parece mais com uma raposa do que
ele
com um lobo,
ele não é um,
né?
Lobo não, cara. Nada a ver com lobo aquilo ali. Só porque é um cachorro grande, pronto, é lobo. Acho isso uma falta de respeito.
É, ele é uma raposa com as pernas compridas, né?
É, coitada da orca, que é uma porra de um golfinho. Só porque é grande, o povo chama de baleia orca. Baleia assassina. Olha aqui, que sacanagem. Muito vacilo. Enfim, voltando aqui, vou ler o próximo recadinho. Cara, o próximo recado eu achei tão maldoso. Isso aqui é de uma maldade. Mas vamos lá. Josi, seu apelido, entre parênteses. Gente, o apelido dela é Mestra. Não é porque você manja muito das coisas. A verdade é que você se parece muito com o Mestre Splinter das Tartarugas Ninjas. Todo mundo do trampo sabe disso. Desculpa qualquer coisa.
Mano.
Deixa eu procurar aqui no Google. Como é que era o Mestre Splinter? Mestre Splinter. Tartarugas Ninjas. Meu Deus, Josi. pensei nisso, eu vou pôr isso no episódio, amor. Isso é de uma maldade.
Ô, dó. Mano. Carai, velho.
Pesado, mano. Acho que esse foi o Correio Deselegante mais pesado até agora. Ah, não é não. Tem um aqui que a pessoa fala que é pesado. Eu não vou comentar nada sobre esse aqui do Mestre Splinter.
Ah, cada um que lide com seu Correio Deselegante.
Josi, não foi a gente, tá? É, esse próximo aqui, a própria pessoa fala que acha muito pesado. Eu até deixei o trecho da pessoa enviando isso. Lê isso aí, amor, fazendo um favor.
Tem um recado que eu queria dar, mas não sei se vai ficar muito pesado. Qualquer coisa você tira, firmeza? Gabi, aquele dia que eu terminei com você depois de conhecer sua família?
É, FML é família.
Mano, essa pessoa tem 15 anos, né?
Ah, amor, as pessoas escrevem assim, entendeu?
Ai, gente, pelo amor. FDS é fim de semana, não é foda-se, tá?
É.
De conhecer sua família não foi por maldade. Espero que você me perdoe um dia. Talvez nunca perdoe mesmo depois do que eu vou contar aqui. Ok, a pessoa, tipo, cagou, agora ela vai deitar em cima. Mas eu ficava com seu pai antes de te conhecer. Oh, babado! Mano, que história maravilhosa. Você chegar pra conhecer a família da tua mina. E você pegava teu sogro, cara. Nossa, já adorei. É uma coincidência, filha da puta, mas é isso. Não tinha clima ficar na sua casa, tá ligado? Seu pai é Mona. Ele tá com a sua mãe só por aparências. Eu não sei nem como tu nasceu, guria, na moral. Ixi! Uma polêmica já levantou outra polêmica.
Cara,
aí,
agora que eu entendi isso. Puta,
ei,
que pariu,
deixa
Marquinhos.
Deixa eu falar. A Gabi parece que o pai dela, assim, sabe? Só jogando.
Deixa eu procurar aqui. Peraí. Peraí, que eu tô pesquisando.
É, gente, é sobre isso. Vai ver que você acha que tá todo mundo se enganando e, na verdade, tá todo mundo sabendo sobre tudo e você tá achando que as coisas estão debaixo dos panos,
ah,
mas às vezes
não tá, o perfil dela
é
fechado. O perfil dela é fechado. Eu não consigo ver.
Isso é super normal, inclusive, gente.
Alô, Gabi, dá uma olhada se você se parece com seu pai.
Às vezes é sobre isso, sabe? Tipo, vamos casar, eu fico com meus boys. Se quiser uma filha, você pode, sei lá. Se quiser aí arranjar alguém, assim, sabe? Faz aí uma criança e a gente cuida, aí tá tudo certo.
O melhor é que você conseguiu entender as coisas que tá escrito. Porque, mano, eu não sabia que NMRL era na moral. TLG tá ligado. Essa pessoa escreve muito mal.
É, né? Aí depois chega na redação do Enem.
E aí, amor, qual é o seu conselho a respeito do que tá rolando aqui?
Ah, foi isso que eu falei. Às vezes a pessoa acha que, tipo, nossa, que coisa horrível. E no fim todo mundo tá sabendo sobre tudo, ué.
É verdade, né?
E aí você terminou com a mina e, tipo, isso nem é um
não,
problema, sei
aí,
lá.
Não,
apesar
aí,
que seria paia, né? Você
seria,
ter que ficar
pô,
aí
imagina.
Em festa de família e ver o teu ex ali, que é teu sogro agora.
Ah, não. E às vezes eles fizeram umas coisas tão intensas que não dá pra tirar da memória, tá ligado? É um negócio
Nossa.
Meio que tá, tipo, hereditário ali. Ah, não.
Aí
você
tá ali almoçando e tá olhando pra cara dele e tá lembrando o que aconteceu.
Tá assim na mesa com meus dois aqui. Olha pra cara da Gabi e fala, minha filha, falta só tua mãe agora. Se organizar direitinho.
Por que não?
Não, amor, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muitos limites, mas...
Deu
eu...
pra perceber que a família gostou do menino, mas...
Essa família é muito unida.
Mano, se o pai e a filha experimentou, por que a mãe não pode, uai?
Amor, pelo amor de Deus. Não,
tadinha,
cara.
Vai excluir ela do rolê?
Ai, que horror.
coisas boas foram feitas para ser compartilhadas.
Péssimo, péssimo. Péssimo. Aquela propaganda da Coca-Cola, no que é bom, a gente compartilha em família.
Ai, ok.
Vamos pro próximo. Ah, esse daqui, cara, é... O pior é que ela escreveu o segundo nome do cara. Tá tudo bem, né? Deve existir vários caras com esse nome, né?
Existe.
Ah, então eu vou ler, foda-se. Ela que escreveu...
Eu conheço um, inclusive.
É, às vezes é ele mesmo, inclusive.
Não, acho que...
Amor.
Foi uma menina que escreveu?
Foi.
É, então não é, não.
Ah, então demorou. Vamos lá. João Guilherme. Dia 17, vamos comemorar 2 anos de namoro. Nossa, isso faz
dia
tempo.
Dia 17,
hein?
De quando?
Do mês passado, eu acho.
Maio. Ok, já passou um mês.
Sou muito grata por tudo que vivemos e amo nossa história. Eu sei que você é super honesta e sincera comigo, mas eu nem sempre fui tão honesta com você e eu sinto muito por isso. Lá vem. Eu me aproximei de você falando de Friends, porque vi nos seus stories que você era fã. Até assisti uns episódios, mas não desceu. Essa série é horrível. Eu não consigo entender como um homem tão sofisticado consegue amar algo tão pobre de espírito. Cara, mano, isso aqui é motivo pra terminar, porque fã de Friends, olha... Oh, deixa eu terminar de ler. Se você estiver ouvindo isso, eu espero que me perdoe. Eu maratonei a série contigo por amor. Hoje valeu a pena, mas eu quase enlouqueci no começo. Mano.
Mas, mano... Quem errou foi ela mesma.
Ela queria
que
ter um motivo...
conversando
não, mas
sobre
eu conheço
um
a história. Eu conheço a história. Que... Ela queria se aproximar dele e não sabia como. E aí ela viu que ele era louco por Friends.
Ela
e...
se fudeu. Porque ela teve que assistir uma série ruim. Porque ela não... Não foi honesta. Sei lá, mano. Não deve ser tão difícil, assim, tipo, encontrar outros assuntos. Comida. Todo mundo gosta de comida, gente. Comida
acho...
é uma coisa bem universal. Agora,
exato.
Série...
Não, peraí. Eu vou falar aqui uma coisa. Não, ela foi muito vacilona. Em primeiro lugar...
Todo mundo posta uma foto de um pratinho. Podia chegar e falar, que delícia. Será que esse prato é tão gostoso quanto a pessoa que tá postando?
Exato. A dica que a Sucubo falou agora é incrível. Mano, todo mundo gosta de comida, tá ligado? Chega assim, e aí, comida, você gosta? Gosto. Ah, o que você gosta de comer? Aí vai falar que gosta de comer, aí você fala, que tal eu? Pronto, mano! Tá ligado? É. Não, essa menina aí mandou muito mal. Mentiu pro cara que gosta de coisa ruim.
E se fudeu, bem feito.
Maratonou feito.
Eu acho pouco.
Ai, caralho. Agora imagina o coração partido desse cara, né? Tipo, saber que o começo do relacionamento deles foi uma mentira.
É, né? É sobre isso, né?
Fazer o quê? Ó, mais um curtinho pra você.
De duas linhas?
Duas linhas.
Puta que pariu, gente. Tá, vamos lá. Rafael. Seu namorado já deu em cima de mim várias vezes por mensagem. Eu sei que você ouve... o podcast, então fica aqui o aviso.
Nossa, que vírgula mal colocada, hein? Enfim, é isso aí. Rafael, se você estiver ouvindo isso aqui, teu namorado fica dando em cima dos meninos aí. Você tem alguma coisa,
gente,
pra comentar sobre isso, amor?
Quantos Rafael será que ouve o podcast?
E quantos Rafael gay?
Ai. Eu espero que não seja muitos, porque senão a gente vai fazer um inferninho no relacionamento de vários Rafaéis.
Não, mas é importante, pô. É importante. Ah, não, se for vários... Nossa, se for mais de um, fudeu, né?
Todo mundo vai ficar noiado.
Caralho, e agora, amor?
Todos os Rafael vai começar a pegar o celular do namorado pra ver as mensagens. Ah, aí cada Rafael com o seu BO aí. Descubra, hashtag descubra.
Amor, isso não vai dar bom, não. A gente não tem que fazer alguma coisa a respeito?
Não, né?
Nem tranquilizar? Dizer que é o Rafael que tem tal característica, não? Que é assim. Ah, foda-se, vai!
Ah, não, porque vai que de repente foi pra um Rafael atingir o outro e o outro também tava com esse problema aí, de repente.
Caralho.
Porque indireta tem dessas, né? Você atinge um, você joga em um e atinge 10.
Rafael, se você estiver inseguro a respeito, fala, vamos aqui ouvir um podcast comigo? E aí você coloca nesse trecho. E ouve
e vê a reação.
E a reação da pessoa. Caralho, meu irmão. Eu tô muito preocupado agora. Ok. Ai, nossa, velho. Ai, amor, eu não vou lançar esse episódio, não. Esses últimos aqui tá sendo muito complicado. Não, mas esse aqui eu gostei, porque isso aqui me lembrou muito o áudio do seu Armando. Principalmente porque ele chama a pessoa de seu alguma coisa. Vamos lá, eu vou ler isso aqui. Seu Flávio, aquele dia que você disse que meu trabalho era de péssima qualidade, eu fiz como você disse e cuspi no seu salgado. O que ele quis dizer aqui? Ah, tipo, ele fez um serviço de péssima qualidade, né? A próxima vez que tu desmerecer meu trampo, eu vou gozar na tua mornésia, seu velho filho da puta.
É que eu tava querendo dizer que a comida dessa pessoa era ruim. Aí ela falou, beleza, é ruim, então eu vou fazer ser ruim agora.
Mano, imagina, cara. É por isso que eu trato bem toda pessoa que me atende, porque eu tenho muito medo de alguém gozar na minha maionese.
Hoje mesmo eu vi um post, tipo assim, de uma pessoa que fez um pedido de um lanche às 11h55 e depois ela percebeu que o estabelecimento fechava meia-noite. Ela pensou, bom, neste momento tem alguém cuspindo no meu lanche.
Sim, caralho,
sabe,
velho.
Sabe que eu nunca pensei sobre isso? Acho que eu prefiro também nem ficar pensando muito sobre isso.
Mas eu acho que é falta de planejamento também do estabelecimento, né? Poxa, para de atender 11h30 se for fechar meia-noite, caralho. Às vezes até é assim, tipo, fecha meia-noite e meia e é isso.
E para meia-noite.
Uhum. Eu acho que isso aqui é um trabalhador revoltado e eu nunca vou julgar a revolta do oprimido, nem quando ele se torna um opressor. Eu acho que essa pessoa aqui está certa. E o seu Flávio?
Ah, mas o Flávio foi bem burro, né? Ele vai comer a comida da pessoa e fala que é de péssima qualidade, cara. Olha.
Se você quiser zoar um trabalhador... Zoa depois que comer comida, caralho.
Aí tem coragem, viu?
Não, esse, às vezes é fetiche. O cara fala, não, eu tenho um puta tesão em comer comida cuspida. E zoa, maltrata o cara só pra poder cuspir na comida.
É... Isso bom, na faz... próxima vai ter outras coisas na maionese, né?
Ih, aí o fetiche piora.
Então, é sobre isso. Se você, de repente, assim, tiver interesse, então fala mais mal.
É, Flávio, é... Aí fica também pra quem mandou o recado, que às vezes você tá fazendo a vontade do Flávio mesmo, entendeu?
É, se de repente o Flávio chegar e continuar falando mal, fica esperto.
Fica esperto com o Flávio.
Às vezes você tá sendo assediado e nem tá se ligando.
E às vezes a gente mandar esse recado agora, o Flávio vai vir todo dia no teu negócio aí. De repente, depois do que saiu febroso, o Flávio tá vindo aqui todo dia me xingando, caralho. O que tá acontecendo? Isso acontece pra caralho. Minha mãe já trabalhou...
Seria muito interessante.
Minha mãe já trabalhou em restaurante e ela já contou que ela trabalhava na cozinha, mas a pessoa que entregava, quando ela era maltratada, ela cuspia antes de levar pro cliente.
Ai,
e essa atendente, minha mãe contava isso horrorizada, porque essa atendente era tão assim, que até quando a criança destratava ela, ela cuspia no da criança também.
Nossa.
Que sabe aquela família branca rica que a criança é arrombadinha?
Ai, gente, eu acho tão paia isso.
É, você...
Às vezes até quando... É mais fácil eu ser maltratada nos lugares que eu vou comer do que o contrário.
Uhum. Eu acho que você passou por uma situação parecida, mas você não levou pro coração, né? Também porque você não trabalhava com comida, né? Que foi quando o filho da patroa falou pra todo mundo que eles tinham que obedecer ele, porque ele era filho da chefe. Que... Você lembra disso?
Ah, quando ele era criança.
Uhum. A minha mãe contou que quando essa funcionária passava por esse tipo de criança arrombada, ela também cuspia na comida da criança. E foda-se, meu irmão. É, mas você aí que fica destratando o atendente do McDonald's, você acha que aquele molho especial é o quê?
É especial.
Que nojo, cara. Cara, tá aí, eu gostei desse episódio. Que acabaram já os recados, mas esse último, ele... Cara, pra mim foi um super trunfo. Que bom que ele ficou pro final. Porque esse é um recado de consciência social pra você respeitar o trabalhador.
Principalmente se ele estiver mexendo com a tua comida.
Exatamente. Principalmente se ele estiver mexendo com a sua comida, cara. É... Meu irmão, não zoa o trabalhador. Isso já é falta de respeito. Por exemplo, se você desrespeitar um Uber, eu sou muito a favor do Uber meter umas manobras loucas só pra te deixar assustado, tá ligado?
Uhum.
Que hoje eu peguei um Uber, ele me contou relatos de desrespeito tão foda, cara. Tudo bem que não é todo Uber que é decente também. Tem alguns que não são flor que se cheire. Mas às vezes, a maioria, assim, é esmagadora a maioria. Tipo, 97,8% tá ali só tentando tirar o dinheirinho suado deles com combustível desse valor, tá ligado? Cara, hoje em dia eu não ligo nem pra Uber que tem cara fechada. Nem Uber eu pego. Eu acho o Uber uma sacanagem, o preço eu pego um outro aplicativo que paga melhor. E você, né, amor?
Bom, a gente tenta, né? A gente tenta ter consciência, mas às vezes, infelizmente, os próprios motoristas não sabem que eles podem trabalhar num lugar melhorzinho, né?
Uhum.
Quer dizer, não sei, né? Enfim. O meu correio deselegante é pros motoristas que a gente tenta pedir pelo aplicativo que paga mais e ele não aceita, e aí ele aceita pelo Uber que paga a metade do preço.
É isso, cara, mano.
Por quê?
É sacanagem, isso aí é muita sacanagem.
E claro que aí depois eu tenho que dar uma gorjeta, né, porque eu vejo qual que é o valor do outro aplicativo e vejo que tá totalmente fora da curva do Uber e, tipo, aí eu dou aquela complementada, né. Mas, mano, eu poderia não fazer isso. E aí o cara foi trouxa e pegou uma corrida pela metade do valor e eu não sei nem o porquê.
Eu queria muito que a Patê estivesse nesse episódio, porque ela tem alguns correios deselegantes pra mandar. Ela tem... Cara, aquela história que ela conta do casamento...
Como que é mesmo?
Primeiro foi do casamento dela, né? Que teve umas pessoas lá que fizeram umas arrombadices com ela. Mano, no dia mais especial, às vezes, da tua vida. Eu não sei se dá pra ter já é o dia mais especial. Porque, tipo, ela tem filho, tem muitas outras coisas que devem ser mais especiais que um casamento pra ela. Mas é um dos dias mais especiais da vida dela. Ela me contou relatos tão selvagens de desrespeito e falta de noção que eu já tinha passado a faca tranquilo.
Mas eu acho que você fazer essas festas, assim, que normalmente a gente faz durante a vida, é meio que isso, né?
É, mas aquele um da cor marrom também, que ela conta daquele casamento que tinha... Deu humildade pra eles se colocarem no lugar deles.
Acho que eu lembrei disso.
Lembrou?
Mano, nossa, velho.
Sucubo, temos um episódio, né?
Temos.
Então é isso, vamos se despedir, porque assim, né? Porque não tem mais conteúdo também. Cara, como é triste gravar só em dois, o episódio fica curtinho.
É, mas o Giovanni da edição fica feliz.
O Giovanni da edição fica feliz. Mas o Giovanni da gravação sabe que poderia ter vindo mais coisa aí. Mas talvez o ouvinte também fique feliz que vai ouvir mais rápido. Enfim, simbora então?
Bora.
Então mande beijo pra essas pessoas maravilhosas que nos ouvem.
Beijos, pessoas, e... Olha, esses correios elegantes aqui, alguns deles vão causar discórdias em pessoas que não tem nada a ver com o rolê, hein?
É, pois é.
Mas é sobre isso, né?
E não tá tudo bem.
Também, cada um com seus B.O. e tá tudo bem, sim.
Então é isso, gente. É, eu espero que vocês fiquem bem depois desse episódio, todo mundo noiado. Mas assim também, qualquer coisa... Finge que não é contigo, quando for contigo. Eu não quero que você pare de ouvir o Febroso, só porque às vezes algum recado aqui foi pra você. Mas se quiser parar também, eu não tenho controle nenhum sobre isso. É isso. Beijo, tchau.
Ah, eu só tenho uma coisa a dizer. Se você acha que é pra você, ao invés de você parar de ouvir o Febroso, você pode melhorar, por exemplo. Melhore.
Que passa, José? Que porra é essa? É remédio de alguém? Do gato? É o quê?
É a pílula azul,
não é? Não, não é não. A pílula azul é redondinha. O que que tá escrito atrás? Tá escrito Viagra? Não é. A minha irmã achando que achou Viagra aqui no bolso dela. Não, José, Viagra é um comprimido redondinho da Pfizer. Vai procurar no Google. Às vezes é, também eu não tô sabendo. José, por que que tem Viagra no seu bolso?
Por que eu vou tomar Viagra?
Mas por que tem Viagra no seu bolso?
Eu também
não sei. Não. Peraí. Parou tudo. Gente, eu não vou encerrar o episódio agora, não. A minha irmã tá aqui. Nós dois estamos, no caso. A minha irmã tá aqui com um casaquinho camuflado do exército. E dentro do bolso dela tem Viagra.
Mas, pera.
Tem Viagra.
Tá.
Onde você foi? Você foi em algum lugar?
Faz mais de um ano que eu não uso isso aqui.
Faz mais de um ano que você não usa?
Não.
Quem que usou isso da última vez?
Eu não sei, tava no meu guarda-roupa.
E tinha Viagra no seu bolso, na sua jaquetinha do exército?
Eu tô cheirando poeira.
Ah, Gisele. Caralho. Será que esse 50 mg é o que sobe o pau ou é o que eles alegaram aqui? Depois vou pesquisar. Caralho, tem Viagra no teu bolso. Quem que é desse tamanho aí que usa essa blusinha? Você não emprestou pra ninguém? Eu lembro que você emprestou pra alguém.
Não emprestei pra ninguém.
Não?
Tava aqui faz muito tempo que...
Então, seu negócio tá sendo esconderijo pra alguém que usa Viagra. Deixa nesse bolso e guarda essa blusa no... Eu não... Vai que é o pai que tá usando, Gisele. Que tá escondendo aí.
Eu não vou perguntar pra mãe, né?
Vai eu também não vou perguntar pra ninguém. Quem... não é meu?
Mas todo já... dia é isso, né?
A jaquetinha do exército.
Alguém encontrando alguma coisa e não podendo perguntar de quem é.
Usa, oi?
Né? Acho que o Sarah faz tempo que ela não usa. Então, vou esconder aqui. Sei lá.
Gisele, tu tem pau, Gisele?
Acho que não.
Ah, então... Então não é seu, então.
Acho que não.
Caralho, mesmo. É isso, gente. A coincidência... Eu vou deixar esse no febroso. Posso, Gisele?
Pode.
Então tá, então. Gisele achou Viagra no... Caralho, Gisele, que loucura.
Que viagem.
Depois eu quero descobrir... Eu acho que o ouvinte também vai querer descobrir. Isso vai ficar no pós-créditos, tá ligado?